começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Vamos chegando, minha gente.
Nossa prosa começa hoje embalada pela música Vida no Campo, do colega Jorge Enoque Werneck Lima, pesquisador da Embrapa Cerrados.
Você diz que adora viver no campo todo tempo, toda hora. E cada dia que se passa, sei que nunca vou embora, porque sempre estou feliz, eu e a viola. Quando toco suas cordas, sabia entrar na roda. Tudo é festa, todos cantam na floresta. E quando acaba a cantoria, chega a noite, acaba o dia. E vamos vivendo nesta alegria. Sigo trilha no alazão, quarto de milha. Vou tocar minha boiada, coração em disparada. Vou andando em frente, seguindo a estrada. Vou feliz, pois você sabe que tem baile na cidade. Logo mais vou encontrar a namorada.
Os nossos agradecimentos ao Jorge Enoque por emprestar o seu talento ao Prosa Rural.
Bela canção, Ilka. Dá até vontade de passar uns dias no sítio da minha tia para curtir a vida no campo.
Ouvir os pássaros cantarem.
Comer fruta no pé.
Nadar nos rios e nos córregos.
Por falar nisso, Ilka, o tema do programa de hoje tem tudo a ver com rios, córregos, nascentes.
É verdade, Macau. Vamos falar sobre a restauração de matas de ripárias no Cerrado.
Com certeza o amigo ouvinte conhece as matas de ripárias, só que por outro nome. Certo, doutora Lídia Mar?
As matas ripárias são aquelas matas sob influência dos corpos d'água, ou seja, pode ser uma nascente, um rio, um córrego ou algum igarapé, dependendo da região do Brasil que se esteja. Essas matas, sob influência dos corpos d'água, são, por exemplo, a mata ciliar, que é uma mata ao redor de um rio de médio grande porte. Ciliar, como o próprio nome está dizendo, como se fossem os cílios protegendo o rio. Outro exemplo é mata de galeria, que forma um tipo de túnel que é sobre os pequenos rios. Então são esses dois tipos de matas, mata ciliar e mata galeria, que são os exemplos de matas ripárias.
Ouvimos a pesquisadora da Embrapa Cerrados, Lídia Mar Barbosa de Albuquerque.
Agora você já sabe, as matas de ripárias são aquelas que estão ao redor de rios, córregos, nascentes e igarapés.
Podem ser as matas ciliares ou as de galeria, por exemplo.
As matas ciliares são aquelas próximas aos rios de médio e grande porte. Elas funcionam como se fossem os cílios que protegem os nossos olhos.
Já as matas de galeria formam um tipo de túnel sobre os pequenos rios. Fácil de entender, né, Ilka?
Fácil. Difícil mesmo, Macau, tem sido a conservação dessas matas. Por isso, hoje vamos dar dicas a você, amigo produtor, sobre como restaurar essa vegetação.
Para falar sobre este assunto, a jornalista Juliana Caldas, da Embrapa Cerrados, conversa agora com a pesquisadora Lídia Mar Barbosa.
Um dedo de prosa.
Amar, se as matas ripárias são tão importantes, por que estão sendo degradadas?
As matas ripárias estão sendo degradadas por falta de conscientização do produtor rural e dessa comunidade do entorno. Elas são degradadas de que forma? Pelo desmatamento, por expansões urbanas, por extração de areia, instalação de empreendimentos turísticos mal planejados. Quando o uso dessas áreas é inadequado, é porque não está sendo planejado um desenvolvimento sustentável.
O que é que determina a legislação com relação a esse assunto?
De acordo com a largura do corpo d'água, você tem que preservar a mata ciliar ou mata ripária, variaria de 30 a 500 metros, dependendo da largura do corpo d'água. Então, por exemplo, um rio de 10 metros teria uma mata ciliar de 30 metros. Uma nascente, por exemplo, teria que ter uma mata de 50 metros.
Existem diferentes métodos de restauração?
Existem vários métodos de restauração. Ao analisar essa bacia, verifica-se se está degradada ou menos degradada, que tipo de vegetação que tem, se é possível ainda simplesmente isolar a área. Se for possível isolar essa área, o método utilizado é da regeneração natural. Você fecha a área e deixa a vegetação colonizar novamente aquela região. Caso já esteja com grau de degradação maior, é necessário fazer plantio ou semeaduras de espécies nativas para que essa vegetação possa se desenvolver.
Puxa, Macau, como essas matas são necessárias para a conservação do meio ambiente, hein?
É verdade, Ilka. Por isso, o amigo produtor deve cuidar bem delas.
Se a área estiver muito degradada, é preciso fazer o plantio de espécies nativas, como falou a pesquisadora.
Vamos saber agora como é feita a seleção dessas espécies nativas a serem plantadas. A Lídia Mar Barbosa tem as dicas.
Pitacos da Hora.
Precisa o técnico ou pesquisador visitar a área, ver que tipo de vegetação original tem ou tinha na área e depois selecionar as espécies nativas de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com as características das espécies, por exemplo, aquelas que toleram mais luminosidade ou aquelas que toleram mais sombreamento. Aliado a isso, se procura também escolher espécies que sejam importantes para a fauna.
Fala um pouquinho sobre os procedimentos para a coleta, o armazenamento das sementes e a produção de mudas.
A coleta de sementes é um processo extremamente importante porque ele que vai garantir a diversidade que nós temos no bioma cerrado, que hoje está em aproximadamente 12 mil espécies, sendo que nós utilizamos poucas delas por desconhecimento. Então, ao coletar as sementes, ele precisa diversificar o número de indivíduos de cada planta. Por exemplo, ele vai coletar o semente de uma espécie, então ele tem que coletar de pelo menos 10 indivíduos para que mantenha a diversidade dessa espécie. Porque se ele planta sementes de um único indivíduo, ele corre o risco de produzir mudas muito parecidas geneticamente, que depois possa ter problema com doenças que possam matar essas mudas.
Ficam aí as dicas da pesquisadora. É importante coletar as sementes de mais de uma planta da mesma espécie.
Caso contrário, você vai produzir mudas muito parecidas, já que elas serão da mesma planta, e o risco da propagação de doenças entre elas é maior.
O ideal é coletar sementes de pelo menos 10 plantas da mesma espécie e repetir essa mesma forma para as demais espécies de plantas que serão usadas na recuperação desses ambientes.
Aí, assim que você fizer a coleta, a recomendação é colocar logo a semente para germinar em viveiros, certo, Lidiamar?
O grande problema no armazenamento é o desconhecimento da biologia dessas espécies. De muitas espécies não se sabe se é possível armazená-las. Elas podem perder a capacidade de germinar. Então, o ideal é coletar a semente e botar para germinar.
E para finalizar, o que é importante para o sucesso dos projetos de restauração ecológica?
Ele depende da conscientização do produtor rural e da comunidade do entorno. Ele não pode pensar que a área que está sendo deixada de mata é onde ele vai perder dinheiro, e sim ele está investindo em ter uma água de melhor qualidade e ter essa água por mais tempo em sua propriedade.
Os nossos agradecimentos à pesquisadora Lídia Mar Barbosa por trazer ao Prosa Rural informações tão importantes.
Agora nós vamos conhecer um produtor rural que sabe bem a importância de preservar as áreas de proteção ambiental.
Fala, produtor!
Na Nataliano de Souza Teixeira é morador do Lago Oeste, no Distrito Federal.
Seu Natal, como é mais conhecido, trabalha com o plantio de mudas na Associação de Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste.
A gente faz um trabalho com as crianças aqui na associação. A gente criou esse viveiro para reflorestar, na verdade, a área do Lago Oeste. E aí a gente produz mudas nativas do Cerrado, de preferência, né? Tem outras de fora, mas o preferencial é mudas nativas do Cerrado. A gente já fez o reflorestamento de 6 ruas aqui no Lago Oeste, são 24 ruas, tá? A gente planta de um lado e do outro árvores nativas do Cerrado, junto com as crianças e os moradores da própria rua.
Seu Natal, e o que levou a associação a se preocupar com o plantio de mudas aí na região?
Bom, primeiro o que levou é porque é uma área degradada, né? E segundo, porque é cercado de apa da cafuringa, que a apa da cafuringa, para os produtores entender melhor, é onde tem as nascentes e, para facilitar, são áreas que precisam de um cuidado maior.
Parabéns, seu Natal, pelo belo trabalho. E fica aí o exemplo para o amigo produtor.
E para encerrar essa prosa totalmente ambiental, vamos ouvir o Jorge Enoque.
Aquele pesquisador que apresentou a música que você ouviu no começo do programa.
Jorge, qual a importância das matas ripárias para as bacias hidrográficas?
Bem, as matas ripárias elas têm um papel fundamental nas bacias hidrográficas porque ela filtra toda a sujeira que é produzida nas partes mais altas das bacias hidrográficas, como todo o material erodido, toda a parte de erosão, os defensivos e os fertilizantes agrícolas que são utilizados na parte alta da bacia para a produção agrícola, por exemplo, ou mesmo para as áreas urbanas. Quando esse material vai chegar no rio, você tem uma espécie de peneira ou filtro antes do rio, que são as matas ciliares, como se fossem os nossos próprios cílios protegendo os nossos olhos, que evita com que a poeira chegue aos nossos olhos. No caso dos rios, no caso das matas ciliares, elas servem como um filtro também, evitando que toda a sujeira que vem da parte alta das bacias alcance nossos rios, contaminando nossas águas e assoreando nossos rios, ou seja, evitando que eles fiquem sujos com terra e que nossos reservatórios sejam perdidos, porque em vez de armazenar água, começam a armazenar terra também. E essa terra também vem com toda a questão de qualidade da água, porque traz fertilizantes, traz nutrientes que podem contaminar os rios, matar os peixes.
Os nossos agradecimentos a todos que nos ajudaram a fazer o programa de hoje.
Se você quiser mais informações sobre este assunto, ligue para a Embrapa Cerrados. A sede fica em Brasília.
Anote o telefone. 61 é o DDD. Telefone 3388-9898.
Repetindo, 61 é o DDD, telefone 3388-9898.
Se preferir, ligue para o Prosa Rural.
0800-646-1160.
Nós vamos ficando por aqui. E você, amigo produtor, pense bem em tudo que falamos hoje.
Todos nós somos responsáveis pela conservação do planeta, mas você tem papel determinante na conservação dos rios e nascentes que passam pela sua propriedade.
Um grande abraço e até o próximo encontro.
Tchau, pessoal.
Adora viver no campo todo tempo, toda hora. E cada dia que se passa, sei que nunca vou embora, porque sempre estou feliz, eu e a viola, quando toco suas cordas.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Jorge Macau e Ilka Oliveira. Conteúdo, Embrapa Cerrados. Amigo ouvinte, fique ligado no Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. No próximo encontro, você vai saber como cultivar fruteiras do Cerrado em consórcio com lavouras. Esperamos você!